história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 22 de novembro de 2025. Vamos então aos principais destaques dessa edição. Adriel Marcelo.
Nova Santa Rosa terá Feira MEI de Natal 2025.
Sabrina Lohmann.
A DAPAR promove novas ações de combate à prevenção contra a raiva.
Claudinei Domingues.
Toledo sedia encontro regional do Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde. Adesão das instituições ao SISU 2026 encerra semana que vem.
Maico Bicker.
PRF segue registrando fluxo intenso de veículos na região de Guaíra. Municípios da região são alertados sobre o golpe envolvendo o auxílio gás. Sesc Marechal fará hoje evento de encerramento das atividades do Centro de Valorização Social com desfile.
Logan Malman.
Festa Distrital de Porto Mendes acontece neste domingo. INSS passa a exigir cadastro biométrico para novos benefícios.
Guilherme Heisen.
A CC Copagril busca a virada hoje na final da Série Ouro. Haja coração, rodada no final de semana deve ser decisiva no Brasileirão. Atlético Mineiro decide hoje o título da Copa Sul-Americana. Com o título aberto entre Atlético Paranaense e Coritiba, CBF irá enviar dois troféus para a última rodada da Série B do Brasileirão.
Antônio dos Santos.
Rondonense diz que levou andarilha para casa para passar a noite e foi furtado por ela. Encrenca entre vizinhos, vítima diz ter sido ameaçada com um espeto. Ameaçada pelo companheiro, mulher foge de Foz e vem pedir ajuda em Marechal Rondon.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, em Nova Santa Rosa, homem é preso após agredir a namorada com bomba de tererê. Morador de Entre Rios é vítima de golpe ao negociar compra de carro pelo Facebook.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 22 de novembro de 2025. Um acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual por volta de 18 horas de ontem, na PR-182 em Palutina. Foi um abarroamento transversal envolvendo uma caminhonete Amarok, placas de Palutina, e um veículo Virtus emplacado em Santa Fé do Sul, São Paulo. Duas mulheres de 47 e 87 anos, que eram passageiras da Amarok, resultaram com ferimentos, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital em Palutina. Outro acidente aconteceu hoje pela manhã, por volta de 5 horas e 20 minutos, na PR-317, do trecho Santa Helena ao distrito de Subsede, em frente ao motel. A ocorrência envolveu um Corsa preto e uma motocicleta Honda Titan 125. O condutor da moto sofreu ferimentos. Precisou ser encaminhado pelo SAMU para o Hospital Beneficente Moacir Micheleto, em Santa Helena. Uma série de ocorrências movimentou policiais da 2ª Companhia ao longo das últimas 24 horas. Vamos aos acontecimentos, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Vamos então ao resumo dos fatos, Regis. Um homem compareceu ontem na 2ª Companhia da PM para informar que conheceu uma mulher cujo nome não recordava e a levou até a sua residência para passar a noite. Ao acordar pela manhã, ele percebeu que sua carteira com documentos pessoais, cartões de créditos e R$ 62 em espécie, além de um telefone celular Motorola, haviam sido furtados. O solicitante não soube precisar as características da autora, apenas informou que ela seria uma andarilha. Outra situação registrada na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, também nesta sexta-feira, foi de fraude eletrônica. A vítima relatou que no dia 18 de novembro, última terça-feira, foi realizada uma compra em um site no valor de R$476,99, utilizando seu cartão de crédito sem o seu conhecimento ou autorização. Informou não reconhecer a transação, caracterizando em tese a prática de furto qualificado mediante fraude eletrônica. Diante do exposto, a vítima foi orientada quanto às medidas cabíveis. Também ontem, uma mulher compareceu na sede da Polícia Militar, relatando que convivia com um homem há aproximadamente um ano no município de Foz do Iguaçu. Porém, nos últimos tempos, ele vinha lhe ameaçando de morte. Segundo disse, o companheiro dizia que se ela se separasse, não poderia ficar com mais ninguém. Caso contrário, a mataria. Além disso, controlava com quem saía e com quem conversava. Diante das ameaças e por medo, saiu de casa e veio para Marechal Rondon para solicitar proteção de conhecidos. A mesma foi orientada a comparecer na delegacia local para solicitar uma medida protetiva contra o ex, e o boletim foi encaminhado à 47ª DRP para as medidas cabíveis.
Tivemos também encrenca entre vizinhos, inclusive um foi ameaçado com um espeto, é isso?
Sim, Regis, isso mesmo. Um desentendimento entre vizinhos foi registrado na PM de Marechal Cândido Rondon nesta sexta-feira à tarde. No local, o solicitante e vítima relatou que teve um desentendimento com seu vizinho em razão de barulho proveniente do automóvel de sua propriedade. Conforme disse, o vizinho, munido de um espeto, passou a proferir ameaças, bem como insultou sua companheira, chamando-a de vagabunda e desgraçada, além de ameaçá-la de morte. Os policiais tentaram contato com o suposto autor, porém, sem êxito. Diante dos fatos, as vítimas foram orientadas quanto a eventuais representações na polícia judiciária.
Policiais militares de Nova Santa Rosa atenderam ocorrência de agressão e violência doméstica no princípio da madrugada de ontem, próximo a uma conveniência na Avenida Santo Cristo. No local, a vítima informou que seu namorado estava embriagado, reclamou que ela derrubou sua bebida, lhe atacou com uma pequena faca de cozinha, além de golpeá-la com a bomba de tererê, causando ferimento na cabeça. O homem foi abordado pelos policiais, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon. Também ontem, sexta-feira, à tarde, um senhor compareceu no destacamento da Polícia Militar em Entre Rios Oeste, relatando ter sido vítima de estelionato. Disse que no dia anterior, iniciou uma negociação pelo Facebook para a compra de um veículo e realizou 3 transferências via Pix, as quais somaram um montante de R$600. Logo após, o autor solicitou mais valores. No entanto, sua agência bancária já havia realizado o bloqueio da conta corrente e, por isso, não conseguiu realizar mais transferências. Na sequência, o indivíduo fez uma ligação proferindo xingamentos e ameaças contra ele. Orientado pela instituição financeira, ele procurou o setor policial de Entre Rios para o registro dos fatos e tomada de eventuais providências. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso hoje pela Polícia Federal e está na sede da instituição em Brasília. Jorge Bahia traz detalhes. Boa tarde, Bahia. Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 22 de novembro de 2025. O anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a tarifa adicional de 40% sobre produtos agropecuários brasileiros foi recebida com alívio e otimismo pelo setor produtivo do Paraná. A medida beneficia itens como café, carne bovina, frutas tropicais e sucos, produtos que estavam no centro do impacto sobre exportadores do estado, desde a imposição das sobretaxas, isso lá em agosto. Por outro lado, produtos importantes para a economia do estado ficaram de fora, como madeira, mel, pescado e café solúvel. O deputado federal paranaense Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, atribuiu a retirada das tarifas ao protagonismo do setor agropecuário brasileiro, minimizando o papel de articulação feito pelo governo federal. Para ele, o desfecho reflete, sobretudo, a pressão interna do mercado norte-americano e a capacidade de competitividade do campo brasileiro. Ainda segundo Lupion, a demanda do consumidor dos Estados Unidos por alimentos mais baratos acabou prevalecendo, abrindo espaço para a entrada de produtos oriundos do Brasil. A ADAPAR promoveu ações de combate e prevenção contra a raiva. Sabrina Loman traz detalhes. Boa tarde, Sabrina.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos. A primeira oficina sobre o impacto da raiva no contexto da saúde única foi uma atividade com base no Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, que é executado pela agência no Estado. Na ocasião, foram abordados assuntos como monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos e investigação de casos suspeitos. Considerada uma das doenças de maior importância em saúde pública, a raiva permanece como uma das zoonoses mais letais, com grandes impactos econômicos, sociais e sanitários. Quando relacionada à saúde única, que engloba a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente, o controle depende de uma atuação integrada entre diversos setores públicos. O chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, alerta sobre a ameaça da zoonose e chama a atenção sobre os números da doença no estado.
O vírus da raiva em herbívoros é transmitido principalmente pelos morcegos hematófagos. A principal espécie que transmite a doença é o Desmodus rotundus, na qual a ADAPAR faz o acompanhamento e mapeamento de todas as áreas de abrigo desses morcegos. E o vírus da raiva, ela pode ser extremamente letal, tanto para os animais quanto para os seres humanos. Por isso, o controle e a prevenção da doença é o melhor caminho para evitar esse risco de contaminação para as pessoas. Os casos comprovados da doença em herbívoros no Paraná, durante o último ano, chega a 258 casos, 258 animais que vieram a óbito em razão do vírus da raiva. Em 2025, foram investigados mais de 400 casos suspeitos e destes, 218 casos foram confirmados até o momento.
A doença circula tanto em territórios urbanos, onde cães e gatos são os principais transmissores, quanto em ambientes rurais, territórios em que os morcegos hematófagos são os principais reservatórios e responsáveis pela transmissão aos animais de produção.
A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e Sala do Empreendedor do Nova Santa Rosa lançam a Feira MEI de Natal 2025. Quando será o evento, Adriel Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, em parceria com a Sala do Empreendedor, anuncia a edição 2025 da Feira MEI de Natal, um evento que valoriza o talento, a criatividade e o empreendedorismo local. A feira reunirá microempreendedores de Nova Santa Rosa em um ambiente especial, repleto de arte, cores e clima natalino. O público poderá encontrar artesanato, produtos personalizados, delícias natalinas, opções de presentes e diversos itens produzidos por empreendedores locais, reforçando a importância de compra do pequeno negócio e incentivar a economia do município. A feira será realizada no dia 16 de dezembro, das 14 às 20 horas, em frente ao Teatro Municipal Gustavo Fischer. O horário estendido pretende permitir que mais pessoas possam prestigiar o evento após o expediente, aproveitando o início da noite e o clima iluminado da praça. Segundo a secretária da pasta, Andrea Niedermayer Loblein, a organização da feira está sendo realizada com muito cuidado. De acordo com ela, após reunião, foi definido sobre datas, horários e formato. A proposta é oportunizar que as pessoas que trabalham durante o dia possam prestigiar o evento, vivenciando também o clima e as luzes de Natal na praça. As inscrições para os microempreendedores interessados em participar permanecem abertas até dia 25 de novembro na Sala do Empreendedor.
Agora, no Frente Ampla de Notícias, vamos com as notícias do esporte. Tem futsal, tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana também, Guilherme Reisner. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes, o jornal Frente Ampla de Notícias deste sábado. Eu começo a trazer as informações do esporte a partir do futsal. A CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, volta à quadra na tarde de hoje para tentar reverter a desvantagem na decisão da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. No jogo de ida, no último sábado, a equipe rondonense foi superada pelo Stein Futsal por 1-0 no ginásio Ney Braga, em uma partida marcada por equilíbrio e boas chances para os dois lados. Com a derrota mínima, a Copagril precisa da vitória nesta tarde no Ginásio da Neva, em Cascavel, para forçar a prorrogação. O empate dá o título ao Está em Cascavel. A equipe rondonense que chega motivada a buscar a reação e manter viva a disputa pelo campeonato. Boa sorte às meninas de Marechal Cândido Rondon. Se tem decisão na Série Ouro feminina, tem decisão também na Série Ouro masculina. Neste domingo, a bola rola às 8 horas da noite em Campo Mourão. O time da casa recebe o Pato Futsal para a primeira partida na grande final da Série Ouro masculina. Quem vencer joga pelo empate na volta para ficar com o título. Também neste final de semana, Guerreiro, será conhecido o primeiro finalista da Liga Nacional Futsal 2025. Amanhã, às 5 horas da tarde, o Atlântico de Erechim recebe o Jaraguá. Na primeira partida, o Jaraguá venceu, ou seja, o Atlântico precisa da vitória por qualquer placar para forçar a prorrogação. O empate classifica o Jaraguá para a grande final. A outra semi entre Corinthians e Campo Mourão terá sua partida de volta na próxima quinta-feira. Vamos falar sobre Brasileirão agora, porque a rodada do final de semana pode ser decisiva, não é isso, Daniela Esperon?
A 35ª rodada do Brasileirão começa neste sábado e tem Palmeiras, tem Flamengo em campo. O líder do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro, pega o Bragantino no estádio do Maracanã. Enquanto isso, o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense no Allianz Parque no mesmo horário. O detalhe é que o Flamengo pode abrir mais pontos na liderança do campeonato em caso de tropeço de novo da equipe palmeirense. O Verdão vai com tudo para cima do tricolor carioca. E o técnico Abel Ferreira, que tropeçou na última rodada, naquele empate em 0-0 com o Vitória, espera poder voltar às vitórias.
Eu também queria ganhar todos os dias, queria ser o melhor treinador do mundo, queria ganhar todos os jogos, mas nem sempre eu vou conseguir. E não é por isso que não me trabalho, que não me esforço. Eu e os meus jogadores, é que não damos o nosso melhor, sim, é verdade, e temos que assumir isso. Contra o Mirassol, tínhamos 3 pontos de vantagem e não fomos capazes, e perdemos bem esse jogo, que o Mirassol foi melhor do que o Palmeiras. Eu não vou aqui arranjar desculpas, porque quando se ganha, o mérito é de todos. Quando se perde, a responsabilidade é do treinador, é assim que funciona.
Ainda no sábado, o Botafogo enfrenta o Grêmio no estádio Nilton Santos, tentando ali assegurar a posição, a 5ª na tabela de classificação, que dá a vaga direta para a Copa Libertadores da América. No domingo, complemento da 35ª rodada, com São Paulo e Juventude, Bahia e Vasco da Gama, Cruzeiro e Corinthians, Mirassol e Ceará, Internacional e Santos, Fortaleza e Atlético Mineiro e Sport e Vitória, duelo esse da zona do rebaixamento.
Bom, falamos sobre Campeonato Brasileiro da Série A, vamos para a Série B. Isso porque o título da segunda será definido amanhã, na última rodada da Série B, entre Atlético Paranaense e Coritiba. O Coxa enfrenta o Amazonas fora de casa e o Furacão pega o América Mineiro em casa. Diante deste cenário, Guerreiro, a CBF vai levar uma taça para Manaus, o estádio Carlos Amit, e outra para Coritiba, na Arena da Baixada. O Coritiba precisa apenas de um empate contra o já rebaixado Amazonas para ser o campeão da Série B deste ano e chegar ao terceiro título da competição. Agora, para o Atlético Paranaense ficar com a taça, o cenário é mais complicado. O Furacão precisa vencer o América Mineiro e torcer para uma derrota no Coxa diante do Amazonas. Coritiba e Amazonas, Atlético Paranaense e América Mineiro entram em campo às 4h30 da tarde deste domingo. Para fechar minha participação por aqui, Guerreiro, eu chamo a atenção para o Atlético Mineiro, que enfrenta o Lanús da Argentina neste sábado no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para decidir o título da edição 2025 da Copa Sul-Americana. Aliás, um título que o Galo não tem em sua galeria. A decisão da Copa Sul-Americana, que venceram disputar em jogo único desde 2019. Em caso de empate no tempo normal, o título vai para os pênaltis. O Atlético, que joga todas as fichas à conquista internacional para fechar a temporada em alta. Das últimas 10 partidas, o Galo venceu 4, empatou outras 4 e perdeu 2 jogos. Portanto, hoje, às 5 horas da tarde, a grande final da Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro e Lanús da Argentina. O jogo será em Assunção, no Paraguai.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 22 de novembro de 2025. Toledo vai sediar um encontro regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Qual a pauta do encontro, Claudinei Domingues? Boa tarde.
A pauta foi bastante intensa. Boa tarde, Regis e ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Toledo, então, sediou nesta semana um importante encontro regional de saúde, ao receber membros do Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná. Crescemos Paraná. A reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo teve como foco avaliar a organização da pasta no município e promover discussões sobre o fortalecimento das políticas públicas de saúde na região. O evento contou com a participação de representantes da 20ª Regional de Saúde, do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Siscopar, e do próprio Conselho, que tem promovido reuniões itinerantes em diversos municípios paranaenses. Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados à estrutura, funcionamento e planejamento da saúde municipal, com troca de experiências e análise dos serviços ofertados à população. A secretária da Saúde de Toledo, Adriane Monteiro Santana, destacou a importância da visita e das discussões. Ela ressaltou que o encontro permitiu aos membros do Conselho conhecerem de perto a realidade local e compreenderem os processos adotados pela Secretaria para aprimorar o atendimento aos cidadãos. Os Conselhos Regionais das Secretarias Municipais de Saúde reúnem gestores das regiões de saúde vinculados ao Conselho de Secretarias Municipais do Paraná, COSENS-PR. Entre suas atribuições estão o assessoramento técnico, o monitoramento das ações regionais, a troca de experiências e o alinhamento das diretrizes estaduais em cada município.
Assunto agora, Claudinei, é sobre o SISU. A adesão das instituições ao Sistema de Seleção Unificada para o ano que vem encerra quando?
Encerra a semana que vem, já, Regis. O processo de adoção das instituições de ensino superior ao SISU 2026 encerra no dia 28, sexta-feira da semana que vem, por meio da plataforma SISU Gestão. Durante este período, as instituições podem preencher o termo de adesão e, se necessário, reabrir o documento para alterar condições de participação. Para aderir, é obrigatório que a instituição tenha concluído a ocupação das vagas no último processo seletivo do qual participou. A edição 2026 do Sistema de Seleção Unificada permitirá o uso das notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2023, 2024 e 2025, para inscrição e classificação dos candidatos. A novidade está prevista no edital número 22/2025, publicado no Diário Oficial da União e disponível na página do SISU. Para fins de classificação, o Ministério da Educação considerará a nota que apresentar a melhor média ponderada, conforme o curso escolhido, desde que o participante não tenha feito o Enem na condição de treineiro, ou seja, antes do terceiro ano do ensino médio. A mudança é inédita e amplia as possibilidades de acesso ao ensino superior. O SISU permite que os candidatos concorram gratuitamente a vagas em diversas universidades públicas, com uma única inscrição, utilizando o desempenho no Enem. Desde o ano passado, o sistema passou a ter edição única anual e as instituições podem ofertar vagas para cursos com início no primeiro ou segundo semestre. Em 2025, o SISU ofertou 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação, distribuídos em 124 instituições públicas de ensino superior em todo o país.
INSS passa a exigir cadastro biométrico para novos benefícios. Já está em vigor isso, Logan Malman? Boa tarde.
Começou a valer ontem essa medida, Regis. Boa tarde para você e para os ouvintes. Entrou em vigor ontem a obrigatoriedade do cadastro biométrico para quem solicitar novos benefícios junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A medida criada para reforçar a segurança e reduzir fraudes não afeta quem já recebe aposentadoria, pensão ou qualquer auxílio ativo. Segundo o Instituto, a implantação será gradual e não provocará bloqueios automáticos. Beneficiários atuais só precisarão atualizar a biometria caso recebam um comunicado individual, enviado com antecedência suficiente para obtenção da nova carteira de identidade nacional, sem qualquer impacto do pagamento. O documento que servirá como referência para a biometria é a SIM. Mas, neste início, também serão aceitas as biometrias da Carteira Nacional de Habilitação e do Título de Eleitor. O INSS afirma que a modernização busca garantir recursos públicos que sejam destinados a quem realmente tem direito. De acordo com a regulamentação, algumas situações dispensa a obrigatoriedade do cadastro biométrico, enquanto o poder público não oferecer alternativas públicas e acessíveis. Estão isentas as pessoas com mais de 80 anos, cidadãos com dificuldade de locomoção por motivo de saúde, mediante comprovação, moradores de áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas, atendidas pelo PrevBarco, migrantes em situações de refúgio e apátridas, além de residentes no exterior. Também ficam temporariamente dispensadas até 30 de abril de 2026 as pessoas que solicitarem salário maternidade, benefício por incapacidade temporária ou pensão por morte. O cronograma prevê 3 fases. A primeira, iniciada ontem, exige biometria para qualquer novo pedido de benefício, aceitando assim a CNH ou o título de eleitor. A partir de 1º de maio de 2026, quem não possuir biometria em nenhum desses documentos precisará emitir a Carteira de Identidade Nacional para dar andamento ao requerimento. Já a partir de 1º de janeiro de 2028, assim, se tornará o único documento válido para identificação biométrica em todos os pedidos e manutenções e benefícios do INSS, unificando e simplificando o processo em todo o país.
Festa Distrital de Porto Mendes acontece também neste domingo. Ainda tem fichas à venda, Logan?
Tem sim. Inclusive, na hora também haverá fichas à venda. A comunidade de Porto Mendes promove um domingo especial, quando será realizada a tradicional Festa Distrital de Porto Mendes, no Clube Sempre Verde. O evento, marcado para celebrar a cultura local e fortalecer os laços comunitários, deve reunir moradores e visitantes para um dia de lazer, diversão e integração. Um dos pontos altos dessa edição será o primeiro concurso da Costela na Mostarda, que reunirá assadores da região em uma disputa que promete muito sabor. Além da gastronomia, o público poderá aproveitar atrações musicais e atividades ao longo de todo o dia. A programação inclui abertura oficial 11 horas e 30 minutos, almoço ao meio-dia, matinê com Leandro Marcelo às 14 horas, divulgação dos vencedores do concurso às 17h15 e sorteio da rifa às 17h30. Fechando a festa, o mate-baile com o grupo Lembrança Campeira, a partir das 18 horas. Fichas para almoço seguem disponíveis de forma antecipada por R$ 50,00 com os integrantes da coordenação. Amanhã na portaria, a ficha custará R$ 60,00.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 22 de novembro de 2025. Acontece hoje evento no Parque de Exposições, marcando o encerramento das atividades do Centro de Valorização Social. Qual será a programação, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, Regis e ouvintes. A programação começa às 18h30 no Salão Alemão do Parque de Exposições aqui de Marechal Cândido Rondon. O evento aberto a toda a população, não tem cobrança de ingresso. É o encerramento das atividades do Centro de Valorização Social, incluindo um desfile de corte e costura, onde as próprias alunas produziram as peças que serão expostas daqui a pouco. O gerente-geral do Sesc Marechal, Rafael Huber, fala sobre a programação de logo mais.
Olá, muito boa tarde, Maico, rádio ouvinte da Difusora. Rafael, gerente executivo aqui do Sesc Marechal. E venho trazer um convite especial para a população como um todo. Nesse sábado, dia 22, a partir das 18h30, teremos um desfile que marca aí o encerramento das atividades do nosso Centro de Valorização Social, atividade aí que atende cerca de 60 pessoas, com o corte, a costura, o acolhimento, com várias atividades internas aqui para a população como um todo, né? Marcando aí o encerramento dessas atividades com um super desfile que acontece no Salão Alemão, né, dentro do Parque de Exposições, a partir das 18h30. Serão aproximadamente 45 pessoas desfilando, colocando aí o seu trabalho à mostra também, aos familiares, aos amigos e à população como um todo. Lembro que o Centro de Valorização Social é coordenado pela orientadora Regiane, que faz um trabalho muito bom atendendo essas pessoas com carinho, com dedicação, com acolhimento, num momento que as pessoas podem tirar do seu dia a dia, da sua semana corrida, para fazer alguma coisa para si, né? Um momento especial para essas pessoas que vêm até o Sesc para poder desenvolver uma habilidade a mais, conhecer novas pessoas, oferecer realmente o bem-estar físico e social para as pessoas que têm acesso a esse produto. Então, um convite especial, para toda a população como um todo, 18h30, Salão Alemão, desfile de encerramento do CVS, ou Centro de Valorização Social, do Sesc Marechal.
Municípios de toda a região oeste devem ficar atentos. Por quê? Aumentam golpes envolvendo o auxílio gás. Como funciona esse golpe, Maico Bicri, qual é a orientação?
É, Regis, a criminalidade continua evoluindo e muitos casos foram registrados já no município de Toledo. Por isso, a Secretaria de Assistência Social emitiu um alerta, mas que vale para todo o nosso oeste. Golpistas utilizam agora o nome do Auxílio Gás, benefício do governo federal, para aplicar fraudes por meio de mensagens através do WhatsApp. A prática já foi identificada em várias cidades e pode atingir qualquer família beneficiária do Cade Único. Os criminosos enviam mensagens se passando por funcionários públicos, pedindo dados pessoais e bancários ou solicitando que o cidadão clique em links falsos. Segundo o alerta, a orientação é clara: não responder, não clicar, não repassar qualquer informação, bloquear o contato e denunciar à Polícia Civil e aos canais oficiais do governo federal. Então, como evitar esses golpes? O acesso ao Auxílio Gás é exclusivamente realizado pelo Cade Único, Cadastro Único. Para ter direito ao benefício, a família deve estar inscrita, então, no Cade Único, com os dados atualizados nos últimos 2 anos. Possuir uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. A inclusão e atualização cadastral, atenção, só podem ser feitas presencialmente no CRAS do seu município. Não há atendimentos externos, intermediários, cobranças, links ou contatos por WhatsApp para esse serviço. Somente a equipe do CRAS da cidade está autorizada a realizar o registro e garantir a segurança das informações. Em caso de dúvida, a população deve procurar o CRAS da sua cidade ou entrar em contato pelo telefone 121, telefone 121, que é a ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
A PRF, por outro lado, segue registrando fluxo intenso de veículos na região de Guaíra, especialmente em função de compressas que se dirigem ao Paraguai. Algum evento específico, Michael?
Tem sim, Rez, é a Black Friday, né? São muitas promoções que as lojas do país vizinho estão realizando desde o início da semana por conta do mês de novembro. E o trânsito segue bastante intenso, acima da média, na região de Guaíra. A Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelo trecho, informa que o tráfego intenso deve persistir ao longo deste sábado e domingo, com longas filas e lentidão, especialmente no perímetro urbano da BR-63 e na ponte Ayrton Senna. Outro ponto crítico reforçado é o desvio existente nas proximidades da ponte do Rio Piquiri, BR-272. Os trevos de Francisco Alves e Terra Roxa operam com circulação alterada devido às obras na região, na ponte, o que vinha causando redução de velocidade e o aumento do fluxo, o que gera mais retenções. Diante do movimento excepcionalmente elevado, a Polícia Rodoviária Federal emitiu alguns alertas, cuidados. Paciência, planejamento, atenção aos desvios. A PRF segue monitorando as rodovias e orienta que, em caso de emergência, o motorista deve ligar para o 191.
Semana foi movimentada em Marechal Cândido Rondon, especialmente pela questão da sede do Batalhão de Fronteira, que quase saiu daqui. Tudo sob controle já ou ainda tem confusão pela frente, Michael?
Para falar a verdade, Reis, ainda não está tudo sob controle. Muita água vai passar por baixo dessa ponte do caso envolvendo a sede do Batalhão de Polícia de Fronteira aqui de Marechal Cândido Rondon. Inclusive, a gente vai conversar com o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa, ele que teve participação importante para que a sede neste momento permaneça aqui na cidade.
O Batalhão de Polícia de Fronteira permanecerá em Marechal Cândido Rondon. Eu estive em Curitiba, tive a oportunidade de conversar com o gabinete do deputado Hussein Bacri, com a Secretaria de Segurança, através do Coronel Hudson, e tivemos o compromisso firmado pela liderança do governo, pelo secretário de Segurança, que o Batalhão de Fronteira, até segunda ordem, permanece em Marechal Cândido Rondon. Importante destacar, Maicon, que nós não podemos retroagir na questão de segurança pública. E a perda da sede do Batalhão de Fronteira seria um prejuízo enorme na área de segurança pública para Marechal Cândido Rondon. Quero destacar a união de forças, principalmente da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, sobre a liderança do nosso presidente, vereador Valdirzinho, que não mediu esforços em nenhum momento para manter o batalhão de fronteira em Marechal Cândido Rondon. Só que as autoridades, tanto da Secretaria de Segurança como da Assembleia Legislativa, eles demonstraram uma grande preocupação em relação às instalações atuais do batalhão de fronteira. Então, cabe agora à Câmara de Vereadores, cabe ao Poder Executivo, cabe à sociedade organizada de Marechal Cândido Rondon, que a gente se una e a gente ofereça para o batalhão de fronteira melhores condições de instalações, para que eles tenham condições dignas de trabalho e que isso reverta em prol da comunidade. Então, a princípio, a decisão da permanência do batalhão já está definida e nós temos esse compromisso do governo do estado do Paraná. Mas nós precisamos dar uma resposta para que o batalhão tenha melhores condições, porque senão nós corremos o risco futuramente de até mesmo perder a sede do batalhão. Nós teremos uma reunião agora, segunda-feira, dia 24, às 16 horas, na Câmara de Vereadores, onde nós vamos ouvir as autoridades policiais ligadas à área de segurança pública e também os vereadores, colocando a sua preocupação e o que nós podemos, em conjunto, formular para apoiar o batalhão de fronteira em nossa cidade. Eu falo que o batalhão de fronteira foi uma grande conquista lá atrás do deputado Hélio Rusch, do deputado Ademir Bier, do saudoso deputado Werner Vander, e que os políticos de hoje não podem, em hipótese alguma, dormir e amanhecer sem o batalhão de fronteira. Então nós temos que unir forças para que a gente mantenha esse batalhão em Marechal Cândido Rondon e que todos os rondonenses continuem contando com a presença diuturna dos policiais do BPFRON em nossa cidade.
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, também teve participação fundamental junto com seus contatos, líder do governo Hussein Bacri e o próprio governador Ratinho Júnior, para que a sede não fosse transferida para a cidade de Guaíra. Prefeito Adriano Baques.
Tivemos aí uns impasses nos últimos 15 dias, um assunto, né, que é BPFRON de Marechal Cândido Rondon. Vai sair de Marechal ou não vai? Não vai sair de Marechal Cândido Rondon. Vai permanecer aqui sim, é BPFRON. É um compromisso com o Estado, junto com o governo Hussein Bacri, junto com o governador Ratinho Júnior, tem firmado com o prefeito e também com a equipe aqui hoje trabalha na BPFRON, que são os nossos policiais aí também e o nosso major Prado. Tivemos agora conversas tratativas, bem provavelmente na semana que vem estou indo a Curitiba para a gente poder entender por que parou esse projeto, que é a edificação nova da BPFRON, para a gente saber se isso é uma engenharia, problema de engenharia, de curso, o que está acontecendo, para a gente poder regulamentar e poder entregar essa obra tão importante a esses soldados aí que fazem um brilhante trabalho aqui no oeste do Paraná. Então estamos nas tratativas aí e tenho certeza absoluta que as coisas agora vão começar a encaminhar para a gente poder entregar melhor para quem cuida da gente também, que é BPFRON de Marechal Cândido Rondon.